3 em 1. Jovem Pan. Jovem Pan. News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião.
Vamos pro gol, porque eu tô pai.
Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$19,90, e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Na Páscoa Offner, variedade é sinônimo de escolha perfeita. Descubra mais de 50 criações artesanais, dos clássicos às novidades como maracujá, Dubai e caramelo salgado Baileys. Cada ovo e cada receita é feito com atenção aos detalhes para encantar todos os seus sentidos. Venha nos visitar. Páscoa Offner, para provar e apreciar.
Você quer viver de dividendos um dia, acordar e ver dinheiro caindo na conta sem você trabalhar por isso? Isso não é um sonho impossível. A diferença é que quem vive disso aprendeu a escolher as empresas certas, as que pagam dividendos consistentes ano após ano. Eu sou Alan Gani e vou ensinar você exatamente como identificar essas empresas, analisar o histórico de dividendos e construir uma carteira sólida que gera renda passiva de verdade, do zero e passo a passo. Você vai finalmente aprender a construir patrimônio que trabalha para você, não o contrário. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br, e comece a construir sua liberdade financeira ainda hoje.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings D&D e Morumbi.
Há mais de 10 anos, um dos programas mais tradicionais da Jovem Pan. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Dando a nossa bolsa. Foi isso que sustentou a alta de hoje. Nesse mês, já entraram 8 bilhões de reais na nossa querida B3, a Bolsa do Brasil. Além do capital estrangeiro, as falas dos presidentes dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil também ajudaram a impulsionar a nossa bolsa. O Mr. Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, acalmou os investidores ao dizer que mesmo com a alta do preço do petróleo, a inflação de longo prazo continua, segue sob controle. Já o nosso Gabriel Galípolo foi no mesmo tom. Falou que a autoridade monetária, né, o Banco Central, não vai reagir a movimentos bruscos de curto prazo. Ou seja, ele indicou que o ciclo de corte de juros aqui no Brasil deve continuar. Na reta final, os investidores resolveram embolsar um pouco de lucros, venderam ações para botar dinheiro no bolso e a alta reduziu. A piora no exterior também pesou por aqui. Em Nova York, as bolsas viraram e terminaram no campo negativo. No fim do dia, o Ibovespa fechou aos 182.514 pontos, com 0,5% de alta. Já o dólar, que oscilou entre a estabilidade e leve alta, acabou, né, subindo no fim do dia, terminando no campo positivo, mas subiu um pouquinho. Bom, agora subiu um pouco mais agora no fim do dia. Subiu bem no finalzinho ali, ó, tá com 0,4% de alta, valendo R$5,26, com a maior aversão a risco no exterior e com receios em relação à guerra do Irã e seus impactos econômicos. O petróleo, pelo menos, arrefeceu, chegou a bater US$116 hoje cedo, mas fechou a US$114 hoje, Cassius.
Tá aí, ó.
Olha o dólar ainda oscilando, 5,25 agora, segue oscilando.
Mas está aí na casa dos 5,25, 5,26.
É onde ele está.
Semana só está começando, uma semana um pouco mais abreviada, né?
Devido mais curta, sexta-feira santa.
Isso aí.
Vai ter feriado. Vou para Nova York na sexta-feira. Quinta-feira, ficar duas semanas trabalhando de lá, fazendo remoto aqui com todos vocês.
É isso aí, Pitorinho.
Mas vou trazer chocolate.
É isso aí, isso que importa. Chocolate ao vivo aqui para todo mundo.
Valeu,
Pitorinho. Obrigado.
Vai, Torinho!
É isso aí, meus amigos. O nosso 3-1 tá chegando aqui na reta final. É hora de despedir de você de casa, mas também do nosso super time de comentaristas. Meu amigo Alan Gani, recém segunda-feira, mas decolamos.
Decolamos, como diria o grande Zé Maria Trindade, plagiando ele, decolamos.
E aí, Zé Maria Trindade, podemos dizer que nessa semana um pouco mais curta, devido ao feriado de Páscoa, decolamos, inclusive, informação quente. O jornal que teve anúncio oficial de Ronaldo Caiado, trouxemos outras decisões e, é claro, muitas repercussões.
Eu prometo um ano cheio de emoções, viu? Só está começando, ano eleitoral é assim. É bom que você que está nos acompanhando e saiba, é o ano que você é valorizado, né? Muito bem.
Tem que ser aí, o ano que a gente vai valorizar a cidade de Medina aqui, né, Gani?
Ah, total, Medina, a eleição vai ser decidida em Medina. Voto a voto, é ali que decide a eleição.
É o nosso pêndulo, pêndulo das eleições de 2026. Meu querido Fábio Piperno, recém segunda-feira, decolamos e até amanhã.
Decolamos, e o estado do Zé Maria, Minas Gerais, está com muitas novidades políticas, vamos falar mais disso, olha, da capital ao interior e ameaças de alianças muito inesperadas.
É cenário de incerteza lá em Minas, claro, é assunto ao longo da nossa semana. Você de casa que nos acompanha pela TV, pelo YouTube, é claro, pela rádio, muito obrigado pela sua companhia e amanhã tem mais a partir das 4 horas da tarde. Beijão a todos, bom comecinho de semana e um bom restinho do dia. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes da semana, sempre contando com a análise, as reflexões, as discussões entre os nossos comentaristas. Eu sou o Daniel Caniato e você é sempre o nosso convidado especial. Para começar, mesmo sendo indicado por Jair Bolsonaro, o ministro Cássio Nunes Marques, que relata uma ação que cobra a instalação da CPI do Banco Master, dá sinais de que não deve aceitar o pedido da oposição de abrir uma nova frente de investigação contra Daniel Vorcaro. Liderados por Eduardo Girão, os parlamentares acionaram o judiciário para forçar a criação do colegiado diante da resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Por não ter prazo para decidir, o entorno de Alcolumbre e do próprio magistrado avalia que ele deixará o processo em banho-maria. Nunes Marques é próximo de lideranças do Centrão no Congresso e, além disso, já externou que não é favorável em intervenções no Congresso. Chamar os nossos comentaristas, vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota já ao vivo, conectado, a postos com a gente. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você, excelente semana. Alguns aspectos que envolvem ainda o caso do Banco Master e a oposição tentando avançar com uma nova frente de apurações. E aí surge a figura de Nunes Marques, na leitura de muitos, enterrando o pedido por uma nova CPI, uma CPI que investigaria todo o esquema fraudulento de Daniel Vorcaro e do Banco Master. Bem-vindo.
É preciso a gente fazer uma leitura cuidadosa dessa notícia, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. É mais uma situação na qual muita coisa está errada. Primeiro, mais uma vez, o parlamento pede ao judiciário que interfira no funcionamento do parlamento. Isso está acontecendo porque o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, não está seguindo o que manda a legislação. Como a CPMI do Banco Master já tem assinaturas suficientes para a sua criação, ela deveria ser criada, ponto. É o que manda a lei, é evidente que ele deveria cumprir a lei. Mas me parece que, diante dessa dificuldade, os parlamentares deveriam encontrar uma outra forma de resolver essa situação que não fosse recorrer mais uma vez ao judiciário. Que forma seria essa? Eu não faço a menor ideia. Mas me parece que a pior alternativa sempre é pedir a intervenção do judiciário.
Pois é, notícia de abertura de Pingos nos Is. Agora eu quero chamar nossos próximos comentaristas. Casa cheia aqui no estúdio em São Paulo. Deixa eu vir para a Berta, inclusive para anunciar o Cristiano Beraldo. Também o Nelson Kobayashi. Olha, o Nelson Kobayashi de volta depois de algumas boas semanas. Sejam bem-vindos. Ótima noite a vocês. Passar a palavra para o Cristiano Beraldo para analisar essa notícia que chama atenção pelo posicionamento já anunciado de que Nunes Marques enterraria um pedido por uma nova CPI. Mas o que nós estamos vendo, né, Cristiano Beraldo, é uma intensa judicialização do Congresso Nacional pedindo apoio da Suprema Corte para conseguir avançar com investigações no Congresso Nacional. Bom, se os presidentes das casas estivessem colaborando com os congressistas, talvez não fosse preciso esse tipo de judicialização. Agora, pedir para que o Supremo discorra e analise esses pedidos quer dizer alguma coisa de que vai dar em algo?
Será, Caniato? Boa noite a você, ao Kobayashi, ao Mota. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, Caniato, infelizmente o Brasil já vive há muito tempo essa dinâmica em que o Congresso, no momento em que não consegue resolver os seus próprios problemas, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal decida sobre temas que são exclusivamente do Congresso, da dinâmica tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. E aí o Supremo Tribunal Federal foi se animando em ele próprio tomar decisões que invadem de forma muito clara a competência do Congresso Nacional, e isso foi se normalizando. O problema é que a gente não pode achar que o gol contra é bom só quando favorece o nosso time. A gente tem que entender que esse tipo de ação em que o Supremo Tribunal Federal é chamado a se meter num trabalho, numa celeuma, numa coisa que diz respeito exclusivamente à dinâmica do Congresso, não é bom. Porque há recursos internos para que Câmara e Senado resolvam seus próprios problemas. E aí eu vejo essa indignação com a atitude do presidente Davi Alcolumbre. E aí eu pergunto, quantos desses senadores fizeram campanha contra o Davi Alcolumbre? Porque na época em que Davi Alcolumbre foi eleito, salvo engano, pela terceira vez para presidir, aliás, segunda vez, porque houve ali a continuidade do mandato, foi, se não me engano, é a segunda vez que ele assume a presidência do Senado Federal. Onde estavam esses senadores? Foram lá fazer oposição, lançar uma candidatura de oposição, ou se juntaram a Davi Alcolumbre porque era bom, porque o Davi Alcolumbre ia dar a comissão X, Y ou Z para que a oposição pudesse fazer o seu trabalho? Me desculpa, esse acordo que foi feito para a eleição de Davi Alcolumbre custou muito caro à oposição do Brasil, ao governo federal. E esse preço tem que ser pago pela oposição com trabalho e não simplesmente querendo que agora o Supremo atropele algo que tem que ser resolvido dentro do Senado.
Pois é, vou passar para o Nelson Kobayashi. Vocês acompanham o Koba, apresentador, comentarista, mas é advogado e sempre tem uma posição, uma reflexão que ajuda a gente aqui nesse tipo de debate. Koba, o que é preciso considerar em relação ao excesso de pedidos feitos por congressistas à Suprema Corte no que tange, por exemplo, investigações como CPIs, CPMIs, e o que é preciso considerar sobre a figura de Nunes Marques? Coloca em perspectiva, bom, ele foi indicado por Jair Bolsonaro, isso vale de alguma coisa? E a sinalização de que ele não daria razão a esses congressistas que querem abrir uma nova frente de investigação no Congresso contra Daniel Vorkaro. Bem-vindo.
Algumas camadas aí, Caniato. Boa noite para você, para o Beraldo, para o Mota, para todos que nos acompanham aqui em Os Pingos nos Is. É sempre um prazer estar com vocês. Primeira questão envolvendo o relator, o Nunes Marques, o sorteado para decidir esse mandado de segurança que pede a instalação de uma CPI em relação ao Banco Master. A figura do Nunes Marques foi alçada ao Supremo Tribunal Federal por indicação do Jair Bolsonaro e por pressão, de certo modo, do Ciro Nogueira, que era seu ministro da Casa Civil, do PP, senador, e que tinha suas ligações locais, inclusive, com o Nunes Marques. Na ocasião, o ex-presidente Jair Bolsonaro precisava de alguma governabilidade, relação com o Centrão, que era sempre estressada, enfim, e atendeu a sugestão de Ciro Nogueira para indicar o Nunes Marques. Então, essa é a figura dele. Mas ele tem se mostrado, até esse momento, um ministro que é fiel aos precedentes, principalmente da corte. Agora, por exemplo, é uma dessas ocasiões em que a gente vai ver se ele é mais leal a quem o indicou ou aos precedentes da corte. Por quê? Porque recentemente, muito recentemente, a gente viu o Supremo decidindo, na semana passada, a respeito de uma continuidade ou não da CPMI do INSS. E o entendimento da corte foi de que haveria de se respeitar a decisão interna corporis do parlamento, de que um poder não poderia interferir no outro, como se o Supremo não vivesse interferindo no outro poder, no poder legislativo. Mas se chegou a esta conclusão, enfim, e então qualquer outra decisão na semana seguinte, nesta semana, agora, por exemplo, seria uma reviravolta, seria um cavalo de pau em relação ao que decidiu o Supremo há dias atrás. Portanto, a grande tendência é que o ministro Nunes Marques rejeite esse mandado de segurança para que isso seja tratado internamente lá no Poder Legislativo, nas casas legislativas da Câmara e do Senado. Até porque essas questões interna corporis só podem ser objeto de uma decisão judicial quando há alguma questão de formalidade que não foi observada. Nunca em relação ao mérito. O mérito do que se decide no Legislativo é dos parlamentares. Em relação à formalidade, talvez poderia haver uma brecha ou outra. E aqui eu trago uma hipótese. Por exemplo, muito se fala na instalação de uma CPMI do Banco Master, e não de uma CPI que possa correr na Câmara ou uma CPI que possa correr no Senado. Uma CPMI, comissão mista de senadores e parlamentares, porque para a CPMI basta o requerimento com assinatura suficiente e a existência de uma sessão conjunta da Câmara e do Senado. Havendo essa sessão, é obrigatório que o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, faça a leitura e instale a CPMI, diferentemente das CPIs, que essas detêm de uma disposição, de uma conveniência dos presidentes das casas, inclusive a desculpa. Leitura do requerimento, exato. Mas há uma desculpa que não é só do Congresso Nacional, mas de Assembleias Legislativas, de que há uma fila de CPIs, de que há um número específico para que haja tramitação em concomitância, enfim. Então, só se tivermos uma sessão do Congresso e a não leitura, aí haveria uma questão de formalidade que poderia ser judicializada com chances de êxito. No mais, do jeito que está agora, eu acredito que seja mesmo a gaveta o destino deste mandado de segurança, não vai levar à instalação de uma CPI do Banco Master.
Pois é, e é engraçado, curioso, que alguns veículos de comunicação noticiaram que Nunes Marques teria revelado a pessoas próximas que seria prudente que o Legislativo pudesse avaliar um modo mais adequado para a instalação e desenvolvimento dos trabalhos de CPIs. Ou seja, estaria lavando as mãos, aquela coisa, não quero problema para mim, resolvam vocês. Deixa eu passar para o Roberto Mota. Mota, a gente precisa talvez dar alguns passos para trás, olhar para o que aconteceu com a CPMI do INSS e assim, o eleitor, o cidadão, aquele que acompanha o noticiário vai se perguntar, mas adianta alguma coisa, algum posicionamento da Suprema Corte nesse momento? E mais, adianta alguma coisa CPI, CPMI?
Duas perguntas importantes, Caniato. A primeira é difícil de responder. O que nós temos visto nos últimos anos é a influência cada vez maior da política nas decisões da corte, a ponto de algumas decisões constituírem quase que completamente de política, com muito pouco de direito restando na decisão. Quanto à finalidade da CPI e das CPMIs, elas são uma oportunidade para que os parlamentares examinem assuntos relevantes para o país. elas não são o equivalente a uma investigação policial. Um parlamento jamais vai substituir o sistema de justiça criminal. E é isso que, às vezes, se espera que aconteça no Brasil de hoje, porque a fé dos brasileiros no sistema de justiça tem sido reduzida tanto pelos últimos acontecimentos que muitas vezes o cidadão comum fica com a última esperança no parlamento. Então as pessoas olham para uma CPI ou uma CPMI e imaginam, se vier alguma coisa daqui, é melhor do que nada. Colocando isso tudo e considerando-se essa excelente explicação que o Koba deu, a gente vê que tudo se transforma numa questão política. E isso é motivo de desânimo, porque o cidadão comum fica pensando, e agora? A quem nós podemos recorrer? Se existe um conflito entre poderes, um dos poderes chama para si sempre a última palavra sobre qualquer assunto, e essa última palavra varia. Às vezes ela é de um jeito, às vezes ela é de outro, conforme a conveniência política. É uma situação muito complicada e muito ruim.
Interessante quando o Mota destaca o seguinte, tudo se transforma em questão política, né? Para além do que está, por exemplo, na Constituição. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque a história comprova isso, né, Beraldo? Se o governo de ocasião tem alguma proximidade, por exemplo, com a Suprema Corte, talvez seja muito factível, na canetada, a corte obrigar a realização de uma CPI ou de uma CPMI. Se não houver essa proximidade, talvez não seja o mais importante, talvez identifiquem que a legislação não obriga a Suprema Corte a se manifestar ou obrigar a realização de uma CPI. Talvez digam, não, essa é prerrogativa do Congresso, nem me meto em relação a isso.
Pois é, só que a gente precisa lembrar que CPI e CPMI são instrumentos puramente políticos. Essa discussão ela não impacta a apuração adequada e devida pelas autoridades policiais, pelo Ministério Público, porque isso está acontecendo, independente de CPI. Não é que o caso Master não vai dar em nada por causa do Congresso, por causa da CPI. Não é isso. O que temos que observar é, uma vez consolidado, finalizada a investigação pela Polícia Federal, o que, que vai derivar disso? Quem são as pessoas que vão estar ali com provas documentais que estão envolvidas no cometimento de crime a partir dessa ação do Banco Master? Porque isso tudo ainda está por ser demonstrado e comprovado. O trabalho da investigação é esse. O que a CPI ou a CPMI pode fazer é dar mais visibilidade, é uma investigação pública, digamos assim. Os brasileiros eles ficam mais engajados, o assunto vai fazendo parte das rodas de conversa pelo Brasil afora, as pessoas ficam mais atentas, as pessoas estão mais capacitadas até a partir das discussões de cobrar respostas efetivas para tudo o que aconteceu. É óbvio que um caso dessa magnitude não pode cair no esquecimento, não pode não dar em nada. Não é possível que o Brasil não vai aprender dessa tragédia que aconteceu. Mudanças no Banco Central, mudanças no sistema bancário como um todo, que linka com essa questão do crédito consignado que vai sendo imposto aos aposentados e, eventualmente, dinheiro que foi desviado de fundos de previdência públicos para o Banco Master. Isso tudo tem que causar consequências muito sérias, muito graves. Pessoas pegas comprovadamente cometendo crime têm que pagar pelos crimes cometidos. Agora, quando a gente olha para dentro do Congresso, é político. Então, o que não me agrada é ver que a articulação política não funciona, aí eu vou chorar pro meu pai e pra minha mãe, porque eu não quero mais jogar bola, eu quero fazer parte do time titular. Calma, não é assim. Isso é um jogo de gente que se vendeu para o eleitorado com pessoas competentes, aguerridas, que sabem, dentro do regimento do Congresso Nacional, fazer prevalecer aquilo que eles defendem. Então, o que está faltando é articulação interna.
Pois é, tem um outro destaque, inclusive para conectar essa discussão dos nossos comentaristas. Após várias decisões de ministros contra as CPIs no Congresso, Parlamentares da oposição lhes preparam uma reação e discutem medidas para reforçar os poderes das comissões e garantir as investigações parlamentares sem interferências do judiciário. Segundo políticos, o julgamento que derrubou aquela prorrogação da CPMI do INSS, acompanhamos isso na semana passada, isso foi marcado por vários sinais de incômodo da corte com a atuação dos colegiados, especialmente em relação ao uso de instrumentos como a quebra de sigilos. Uma das propostas já foi apresentada pelo senador Sérgio Moro, que prevê tornar obrigatória a presença de testemunhas e investigados convocados. Diante desse cenário, a oposição avalia ser necessário a aprovação da autonomia das CPIs por meio de projetos de lei, especialmente pelo fato dessas investigações mirarem figuras muito poderosas na República. Começar essa rodada com o Nelson Kobayashi, porque inclusive, Koba, semana passada, durante aquela apreciação feita pelo Supremo sobre a prorrogação ou não da CPMI e do INSS, em dado momento, pouco antes de proferir o seu voto, o ministro Gilmar Mendes fez críticas em relação ao vazamento das conversas de Daniel Vorkar, não disse nominalmente, mas deu a entender que, e usou vários adjetivos, inclusive, para criticar os vazamentos, mas de ser necessário a atualização da lei da CPI, foi isso que ele mencionou. E aí eu queria que você discorresse sobre esse instituto, entende que há, inclusive, a necessidade da atualização desse dispositivo, e que tipo de reflexão é preciso fazer sobre garantir mais poder ao Congresso no que tange o uso desse dispositivo, né, da CPI barra CPMI.
Olha, Caniato, contextualizando essa manifestação ou essas manifestações do ministro Gilmar Mendes no julgamento em que ele deu vários recados aos parlamentares na semana passada, na decisão que negou a prorrogação da CPMI do INSS, importante deixar claro que foi ele, o ministro Gilmar Mendes, quem pediu destaque do julgamento para que fosse levado ao plenário. Porque o julgamento se daria no plenário virtual, que é uma espécie de plataforma, um lugar onde os ministros simplesmente colocam os votos. Quando ele pede destaque e leva para este plenário que a gente está vendo na tela, o plenário do Supremo Tribunal Federal, que é televisionado pela TV Justiça, replicado por todos os veículos de imprensa, ele quis dar recado para político, sim. Quis dar recado para político, tanto que ele não se limitou à leitura do voto, ele não se limitou a acompanhar ou não o relator, ele fez um discurso endereçado, inclusive, aos parlamentares.
Posso até compartilhar, claro, com você? Quero, já que o Koba menciona essa manifestação do Gilmar Mendes, eu vou pegar um trecho dessa fala, abrindo aspas para o ministro Mendes. Talvez uma grande contribuição neste momento que os senhores poderiam dar, aí parênteses meus, ele mencionava isso porque havia alguns senadores no plenário do Supremo. Então, voltando, talvez uma grande contribuição neste momento que os senhores poderiam dar é refletir sobre uma nova lei de CPI. O sistema atual ficou velho. E aí na frente ele diz, um dicionário, um abecedário de abuso. E aí mais adiante ele faz a conexão com os vazamentos. Vai lá, Koba.
E aí, para complementar, ele dá esse recado, claro, pedindo uma atualização legislativa, né? E aí, o mesmo Supremo que estava decidindo que não deveria interferir no legislativo, hein? Veja só, o ministro está apresentando a sua proposta de mudança de lei numa decisão em que ele falava que o Supremo não tem que se meter no Congresso. Enfim. E aí, ele está falando isso com uma certa razão. Qual a razão? De que, de fato, a lei da CPI está velha e de que a gente precisa atualizar. Mas essas propostas do senador Sérgio Moro são, parte delas, inconstitucionais. Obrigar o investigado a comparecer à CPI ou à CPMI é inconstitucional, porque se o investigado não pode se recusar a comparecer diante do juiz ou do delegado ou de qualquer autoridade judicial, por que vai ter que ser obrigado a comparecer diante de um deputado ou de um senador? Quem tem o direito ao silêncio tem o direito de não ir falar. Essa é uma questão constitucional, já pacificada, inclusive, na jurisprudência.